Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 75 do PodGel. Vamos fechar o que a gente começou no episódio anterior, vamos terminar de falar sobre os modais de transporte no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre os modais aquaviário, dutoviário e aéreo. Vamos fechar aí esse panorama dos transportes no Brasil, transporte de carga, transporte de passageiros também, é importante falar, né? E vai ter um que a gente vai falar muito mais disso. Mas antes, como sempre, agora eu estou pedindo no início e no final que vocês, né, sigam a gente no PodGel, lá nos canais do PodGel, no Instagram, né, que é o arroba PodGel, _, Professor Tom com N, no Facebook, né, que é o Professor Tom Mascarenhas, no Twitter, que é o arroba PodGel Podcast, né, e nos agregadores, nos tocadores de música, nos tocadores de podcast, é só digitar PodGel que aparece lá com todos os 75, que esse também vai aparecer, né, todos os episódios. E também outra coisinha para você que não ainda respondeu, né, a pesquisa do PodGel, peço que você, se possível, né, tire aí 2 minutinhos do seu tempo para responder a pesquisa, para que a gente possa entender melhor o perfil dos ouvintes aqui do PodGel. Vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo com relevância. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos direcionar para o que interessa, vamos finalizar os modais de transporte no Brasil. Vamos lá? Bem, chegamos no modal aquaviário, né? E o modal aquaviário, ele compreende todo tipo de movimentação que se utiliza de superfícies líquidas, podendo ser do tipo marítimo, no mar, né? Fluvial, nos rios, ou lacustre, nos lagos. No Brasil, são utilizados em grande escala os tipos marítimo e fluvial pelas características geográficas do nosso país. Afinal de contas, são mais de 7 mil quilômetros de litoral e centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, né, de rios que cortam aí. A gente tem 12 bacias hidrográficas, então tem muitos rios navegáveis no país. E como eu falei anteriormente, 13,2%, né, da movimentação de mercadorias no Brasil em 2018 foi feita pelo modal aquaviário. O transporte marítimo, né, ele é bastante utilizado porque o Brasil tem um litoral enorme, voltado integralmente para o Oceano Atlântico, né? Só que essas características não são suficientes para avaliar positivamente o transporte marítimo brasileiro. Os problemas que esse modal sofre também são semelhantes aos que os outros modais sofrem, né? Por exemplo, os portos apresentam defasagem tecnológica e sofrem com burocracia, com a lentidão, com altas tarifas, né? E vários aí carecem de manutenção também. Esse é um modal que dificilmente poderia ser adotado exclusivamente para transporte de cargas num país. No Brasil também não. Ele depende muito da integração com outros modais, como o rodoviário, no caso do Brasil, e o ferroviário também. Essa integração, ela é bastante deficitária aqui no nosso país. Mas em termos globais, a gente está falando aí do principal tipo de transporte internacional para comercialização de diversos produtos, onde cerca de 90% das mercadorias do transporte do comércio mundial é transportada por vias marítimas. E, claro, é importante a gente lembrar que o transporte marítimo, ele é uma das modalidades mais antigas, né? Grandes navegações, século XV, lá atrás. E antes ainda. E de acordo com o itinerário realizado, esse transporte marítimo ele ainda pode ser classificado de duas formas. Cabotagem, que é também chamado de transporte costeiro, né? E é um tipo de transporte doméstico, né? Já que é realizado entre os portos no território nacional. E o tipo internacional, né, o itinerário internacional, que é também chamado de transporte de longo percurso, né? Aí o nome já fala, né, que a distância é maior, sendo esse transporte realizado entre portos nacionais e internacionais. E dentro do modal aquaviário, a gente também tem no Brasil, de maneira significativa, o transporte fluvial. Já que o Brasil dispõe de uma riqueza hídrica enorme, como a gente falou, né, 12 principais bacias hidrográficas, milhares de rios. Né, então, isso permite a ligação de áreas distantes de forma muito mais barata e menos poluente do que pelo uso do modal rodoviário, por exemplo. É importante a gente levantar aqui também que a maioria dos rios navegáveis, rios localizados em planícies e que podem ser facilmente manejados para utilização como hidrovias, se concentram na região norte, distante do principal eixo econômico do país. Os rios de Planalto eles também podem ser aproveitados para navegação, mas esse aproveitamento ele envolve a construção de eclusas, obras que são caras e que podem aí causar impacto ambiental. Podem não, causam impacto ambiental. Atualmente, o Rio Paraná se apresenta como um importante eixo hidroviário em regiões de Planalto. Uma importante hidrovia que atravessa uma região com grande dinamismo econômico no Brasil é a hidrovia Tietê-Paraná, também chamada de hidrovia do Mercosul, que possui um sistema de eclusas para garantir a sua operação. E se você quiser saber um pouco mais sobre as bacias hidrográficas brasileiras, volta lá no episódio 23 do Podgel, que eu falo sobre as 12 principais. Quando a gente fala de transporte fluvial no Brasil, a gente está falando de 48 mil quilômetros de rios navegáveis, 20 portos fluviais. E as principais hidrovias no Brasil, as mais relevantes em termos de transporte efetivo de carga, são a hidrovia Tocantins-Araguaia, a hidrovia do Solimões-Amazonas, a hidrovia do São Francisco, a hidrovia da Madeira, a hidrovia do Tietê-Paraná e a hidrovia Taguari-Guaíba. Quando a gente fala do modal aéreo em termos de transporte de cargas, a gente precisa dizer que, apesar de ter uma série de vantagens, como a rapidez e a pouca limitação por barreiras físicas, ele ainda é caro. O preço do combustível e o pouco volume de mercadorias que podem ser transportadas nessas viagens acabam encarecendo o valor do frete e impossibilitam a sua utilização para a maioria dos produtos. As exceções são produtos com alto valor agregado, como eletrônicos, que são capazes de serem competitivos mesmo com o encarecimento gerado pelo frete. Mas quando a gente fala do transporte de passageiros, aí a coisa muda de figura, já que é um modal que tem conquistado cada vez mais uma fatia interessante de passageiros aí no Brasil, por exemplo. Já que o conforto e a rapidez são grandes atrativos para viagens de média e de longa distância. Isso, aliado também ao aumento de poder aquisitivo que o brasileiro teve de maneira geral ao longo da última década, fez com que o transporte aéreo de passageiros ganhasse cada vez mais clientes. A realidade hoje não é essa, mas ao longo da última década a gente observou efetivamente esse aumento. Também o aumento da concorrência, a entrada de mais e mais empresas, fez com que os preços também caíssem. E não era difícil a gente observar em promoções, em situações talvez até mais específicas, que preços de passagem, de trechos de passagem aéreas, acabavam estando competitivos com os preços de passagens de ônibus e às vezes até mais baratos. A Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que foi fundada em 1973, administra 47 aeroportos no país, com sede nas principais capitais do Brasil: Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. E os dois maiores aeroportos do Brasil são o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, o aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O modal dutoviário, que é o nosso quinto modal de transporte no Brasil, no caso ele é especificamente para transporte de mercadorias, de cargas. E segundo a localização de construção dos dutos, o modal dutoviário ainda pode ser classificado em subterrâneo, quando os dutos não são visíveis, localizados abaixo da terra, aparentes, quando os dutos são visíveis, encontrados geralmente nas estações de abastecimento, aéreos também, quando os dutos são construídos suspensos no ar, nos terrenos que apresentam relevo acidentado, bem como para atravessar um rio ou um vale. E submarinos, que são dutos submersos no fundo do mar, geralmente utilizados para transporte de petróleo nas plataformas marítimas. Também dá para diferenciar esse tipo de transporte pelo tipo de carga que é transportada. Por exemplo, os gasodutos transportam gases, especialmente ali o gás natural, o dióxido de carbono. Os oleodutos, que transportam substâncias derivadas e não derivadas do petróleo, como combustível, gasolina, álcool. Os minerodutos, transporte de minérios, como minério de ferro. Os carbodutos, transporte de carvão mineral. E os polidutos, transporte de produtos variados, como água, por exemplo. É um tipo de modal limitado, já que apresenta um traçado fixo e uma mercadoria que é transportada, que é também fixa. Mas, ao mesmo tempo, é muito barato. Opera 24 horas por dia e diminui os riscos com contaminação e furtos. Como eu falei lá no início, cerca de 4% do transporte de cargas no Brasil é feito via modal dutoviário. No Brasil, o modal dutoviário ele surge na década de 50, mas por conta da escolha pelo rodoviarismo e por outras situações, ele acaba tendo aí uma participação modesta, como ainda é hoje em dia. Só que assim, merece em destaque o âmbito do modal dutoviário de transporte, o oleoduto São Sebastião Paulínia, de 226 km, e de Angra dos Reis Caxias, de 125 km. O mineroduto Paragominas Barcarena, no Pará, 250 km, e o gasoduto Brasil-Bolívia, com 3.150 km de extensão, sendo que destes, 2.593 km em território brasileiro. Esse gasoduto, inclusive, é considerado o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. A empresa que mais utiliza o transporte dutoviário é a Petrobras. E no mundo, as dutovias são um dos mais importantes meios de transporte, sendo muito, muito empregado nos Estados Unidos e na Europa. Então, o que, que a gente observa, falando de todos esses modais de transporte aqui no Brasil, tanto de carga, mais para carga, no caso, do que para transporte de passageiros, mas a gente observa o seguinte, que especialmente para a questão das cargas, o ideal para um país do tamanho do Brasil é o transporte multimodal, você utilizar mais de um tipo de modal de transporte para carregar, para transportar determinadas cargas. Porque o Brasil é um país que tem aí um potencial hidroviário muito grande, existe uma malha rodoviária que, apesar de não ser cuidada da maneira ideal, está aí e é utilizada, e a gente tem a malha ferroviária também, que não é utilizada da melhor forma possível, não é cuidada também da melhor forma possível, mas que tem um potencial. E, inclusive, os modais mais baratos são o hidroviário e o ferroviário. O rodoviário não é dos mais baratos, apesar de ser o mais utilizado no país. Então é por isso que a gente chega a essa conclusão, de que o ideal para o Brasil é o transporte multimodal em muitos casos. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, Podgel 75. Fechamos aí a saga dos modais de transporte no Brasil. Fizemos aí um apanhado mais geral dos modais de transporte, principalmente aí de carga, mas também de passageiros, e espero que ajude, sempre com esse objetivo de que possa ajudar você que está ouvindo, você que está estudando para o vestibular, para o Enem, para o Enseja, para os concursos militares, SPSEC, CIESA, ou para você que está só ouvindo mesmo. Agradeço aí a todos, e eu espero que efetivamente esteja sendo relevante para vocês. E aí, para manter isso, para manter esse projeto caminhando, eu preciso muito do apoio de vocês, seguindo as redes do Podgel, espalhando isso para quem achar interessante fazer isso, compartilhar com as pessoas também, para que a gente chegue a mais e mais pessoas. Então, segue a gente lá no Instagram, no @podgel_professortom com N, segue a gente lá no Facebook, na página do Professor Tom Mascarenhas, segue a gente no Twitter, no @podgelpodcast, ou nos agregadores, nos tocadores de música, e podcasts, porque isso vai ajudar muito a gente. Então, pessoal, para não ficar muito, para essa despedida não ficar muito longa, né, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam bem e a gente ruma para o episódio 76, ok? Abraço em todos e até lá!